DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em Português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. O surto de ébola na Guiné-Conakry causou 95 mortos, segundo o governo do país, citado pela agência de notícias Lusa. A organização Médicos Sem Fronteiras tem cerca de 60 equipas internacionais a trabalhar na Guiné-Conakry e é responsável pelo envio aéreo de mais de 40 toneladas de material para deter a epidemia. A Médicos Sem Fronteiras descreveu este surto como uma epidemia sem precedentes, com casos suspeitos no Mali, na Libéria e na Serra Leoa. O Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde disponibilizou na segunda-feira um conjunto de materiais descartáveis às autoridades sanitárias na eventualidade de o surto chegar ao arquipélago. A campanha para as eleições gerais de domingo na Guiné-Bissau é retomada esta terça-feira com várias alterações na agenda depois de 3 dias de luto pela morte do antigo presidente Kumbaya Lá. O antigo chefe de Estado morreu na sexta-feira de ataque cardíaco, segundo anunciou a família. Entretanto, 23 elementos da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia chegam à Guiné-Bissau esta terça-feira. Eles fazem parte da Missão de Observação Eleitoral de curto prazo e juntam-se aos 16 de longo prazo que já se encontram no território desde 26 de março. A missão estará presente para que o processo eleitoral decorra de forma imparcial e equilibrada. Em Moçambique, o Parlamento retirou do projeto de Código Penal um artigo que descriminalizava os autores de violação sexual que se casassem com as vítimas. O artigo foi alvo de fortes críticas por parte de organizações de defesa de direitos das mulheres e há 2 semanas levou centenas de pessoas às ruas de Maputo que marcharam contra a aprovação na generalidade do projeto do Código Penal. A nova versão do projeto foi divulgada no fim de semana passado. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Nigéria considerou um grupo de agentes de segurança responsável pela morte ilegal de 8 civis num ataque em setembro de 2013 em Abuja, capital nigeriana. O Departamento de Segurança de Estado afirma que as mortes ocorreram num ataque a uma célula terrorista do grupo Boko Haram e que os agentes agiram em autodefesa. Na segunda-feira, a Comissão declarou que não existem provas de que os mortos fossem terroristas nem que estivessem armados. No Egito, o Tribunal de Recursos confirmou as condenações e penas de 3 anos de prisão proferida a 3 dos mais proeminentes ativistas políticos do país. Em novembro, Ahmed Maher, Mohamed Adel e Ahmed Doma foram acusados de violar uma lei que proíbe todas as reuniões políticas e protestos realizados sem prévia autorização da polícia. A Casa Branca advertiu a Rússia contra uma intervenção no leste da Ucrânia. Os Estados Unidos ameaçaram ainda lançar mais sanções se Moscovo continuar a interferir no leste da Ucrânia depois de já ter anexado a península ucraniana separatista de Crimeia. O Departamento de Estado norte-americano anunciou também na segunda-feira que quer realizar negociações entre os Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e União Europeia para solucionar a crise política na Ucrânia. O presidente venezuelano Nicolás Maduro aceitou reunir-se na terça-feira com uma delegação da oposição a pedido dos ministros da União de Nações Sul-Americanas que estão em Caracas para facilitar o diálogo. A oposição Mesa de Unidade Democrática exige como condições para o diálogo que seja criada uma lei de amnistia que ponha fim aos processos penais em curso e que se libertem os presos políticos e possibilite o regresso de venezuelanos exilados. Há 2 meses, têm havido protestos no país e 40 pessoas morreram por causa das desavenças entre o governo, a oposição e as forças de segurança. As autoridades alemãs chegaram a um acordo com o colecionador de arte recluso Cornelius Gullit sobre como lidar com mais de 1.400 obras de arte encontradas no seu apartamento em Munique. Suspeita-se que algumas das obras tenham sido roubadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Gurlitt concordou em cooperar com as autoridades e o seu advogado afirma que o acordo permitiria ao colecionador ficar com as obras de arte que se provem ser dele. A enorme coleção foi apreendida pelas autoridades durante uma investigação fiscal em 2012, mas o incidente só se tornou público em novembro de 2013.
DW Jornal da Manhã.
20 anos após o genocídio no Ruanda, o presidente do país relembra a passividade do Ocidente perante o massacre. Em Angola, o cônego Apolónio Graciano considera o presidente José Eduardo dos Santos merecedor do Prémio Nobel da Paz. O projeto da Migrants Files tenta calcular o número preciso de imigrantes mortos ou desaparecidos na tentativa de chegar à Europa. Nunca mais, nunca mais. Foi o apelo feito durante a cerimónia memorial dos 20 anos do genocídio contra os Tutsi no Ruanda em 1994. A cerimónia decorreu na segunda-feira em Kigali, no mesmo estádio onde milhares de Tutsi se tinham refugiado para escaparem às milícias de membros da etnia Hutu que os queriam matar. Políticos ruandeses e convidados internacionais juntaram-se para relembrar as vítimas mortais. Milhares de pessoas estavam no estádio. Ruandeses que perderam as suas famílias, sobreviventes, mas também jovens que conhecem o massacre somente através de histórias. A história é a história. Tentamos construir o nosso país e o nosso futuro, mas também não podemos esquecer o que aconteceu. Dizia uma mulher ruandesa que se encontrava na cerimónia. A história é a história. E a história conta que, em abril de 1994, começou um genocídio cruel no Ruanda que, em 100 dias, resultou na morte de 800 mil membros da etnia Tutsi pelas mãos dos Hutu. Um massacre ao qual a comunidade internacional assistiu sem se mover. Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas, expressou a sua solidariedade para com o povo ruandês no Estádio Nacional e lamentou que a comunidade internacional não tenha intervindo para parar as mortes em 1994. Nos meses do genocídio, cerca de 2.500 capacetes azuis foram retirados do país. O presidente Paul Kagame terminou as mortes com o seu exército rebelde. Na segunda-feira, o presidente ruandês dizia que a reconciliação é um processo longo. Kagame fez do Ruanda um país emergente com um rápido crescimento económico. Mas ele também governa com mão pesada e a oposição é reprimida. Nós ouvimos-nos uns aos outros e respeitamos-nos mutuamente porque somos responsáveis por nós próprios. As relações com o Ocidente não são as melhores. Durante o memorial, Kagame reforçou a ideia de que não foi apenas a falta de apoio durante o genocídio que deteriorou as relações com o Ocidente nos últimos 20 anos. Kagame reforça a ideia de que o colonialismo fomentou a segregação racial entre Hutus e Tutsis e isso foi a base para o genocídio. Entre os espectadores não estava nenhum representante oficial de França. O embaixador francês no país, Michel Flesch, não foi credenciado para a cerimónia. A presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, lembrou, por outro lado, que a força está na diversidade e que não se pode permitir que um genocídio como o de 1994 volte a acontecer. E a nossa pergunta para si aí em casa é a seguinte. Acha que a comunidade internacional tem tido uma postura mais ativa na prevenção de atos de genocídio?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, o cônego Apolónio e figura de destaque da Igreja Católica do país disse recentemente em entrevista ao Jornal de Angola que o presidente José Eduardo dos Santos merece o Prémio Nobel da Paz pelas suas ações em prol da paz. Esta voz, entretanto, contraria outras que se insurgem contra o presidente. A DW África entrevistou Joaquim Nafoia, secretário para a informação do PRS, Partido da Renovação Social, sobre o tema. Começámos por perguntar se realmente se justifica um prémio Nobel para José Eduardo dos Santos.
Olha, para o Graciano, já nos habituou com esses discursos. Na medida em que todos nós sabemos que o presidente José Eduardo Santos não reúne requisitos nenhums para merecer nem o prémio Nobel, nem o prémio Sakharov, nem outros prémios que andam por aí. O presidente José Eduardo Santos é um presidente que dirige um governo, um dos mais corruptos. É um presidente que dirige um governo que organiza assassinatos seletivos de seus adversários, principalmente de políticos e de ativistas cívicos. Nós cá no país não temos praticamente a liberdade de expressão. Quando há debates na Assembleia Nacional não são transmitidos, os órgãos públicos que são de todos nós, a firma Rádio Nacional, a CPA, o Jornal de Angola e a Angope, foram transformados em instrumentos de propaganda do Partido no Poder. Não reúne requisitos nenhums para o prémio Nobel.
Então, como é que o senhor qualificaria os pronunciamentos do padre Apolónio?
São pronunciamentos irresponsáveis, não devem ser levados em consideração. Mas parece-nos que é um ponto de lança do regime dentro da Igreja. Mas o que ele devia saber até, devia pôr as batinas de lado e ir num comitê de especialidade ou numa célula do partido, neste caso do partido MPLA, para exercer atividade específica. Porque compor o presidente José Eduardo Santos a um prémio Nobel, se estar a brincar com a boa vontade de angolanos. Portanto, acho que é uma brincadeira de mau gosto que não deve ser de fazer isso.
Entretanto, o site Mac Angola denuncia que o Ministério da Comunicação Social tem estado a financiar a Rádio Eclésia, que é a Rádio Católica, embora o governo não tenha ainda autorizado o reconhecimento jurídico da emissora. Como é que o senhor vê também esta atuação?
Tudo é possível. Isso que eu dizia que o presidente Eduardo Santos se dirige um dos governos mais corruptos do mundo.
Então quer dizer que a Igreja Católica está a ser corrompida pelo regime angolano?
Não creio, porque na Igreja Católica há pessoas sérias, há bispos e padres que são muito sérios. Mas também há alguns setores que são vulneráveis. É normal, no sistema em que nós vivemos, com o governo que nós temos, que haja esse tipo de situações.
Como é que o senhor vê a relação, neste momento, entre a Igreja Católica e o governo angolano?
Bom, é um pouco complicado responder a esta pergunta, mas a relação entre o governo é uma relação normal, né? Mas a própria Igreja Católica também está a sofrer. Veja que o próprio governo não deixa que a própria Rádio Eclésia seja ouvida em todo o território nacional. A Rádio Eclésia é só ouvida aqui na cidade de Luanda e arredores, mas o resto do país não. Mas como é Igreja, acho que tem procurado formas de persuadir as autoridades e tem a relação que tem. Pronto.
Esta foi uma entrevista com o secretário para a informação do PRS, Joaquim Nafoia, conduzida por Nádia Issufo. Perto de 24 mil imigrantes, oriundos sobretudo de África e do Médio Oriente, morreram ou desapareceram perto de fronteiras europeias desde o ano 2000. Estes são os dados mais recentes divulgados pelo projeto The Migrants Files, que procura calcular com mais precisão o número de imigrantes mortos ou desaparecidos. Madalena Sampaio conta-nos mais sobre esta iniciativa.
Em outubro do ano passado, 360 refugiados morreram afogados na costa da ilha italiana de Lampedusa. E em fevereiro deste ano, 15 pessoas perderam a vida quando tentavam nadar até Ceuta, enclave espanhol no território de Marrocos. Geralmente são incidentes como estes que fazem com que o público tenha conhecimento das tragédias vividas pelos refugiados nas fronteiras da União Europeia. Mas, na verdade, quantas pessoas ficam pelo caminho ao tentar chegar à Europa em barcos de refugiados sobrelotados ou quando tentam escalar as cercas de arame farpado dos enclaves espanhóis em África? Até há bem pouco tempo, a informação que existia sobre o tema era pouca e os dados pouco fiáveis. Por isso, um grupo de jornalistas de vários países europeus decidiu juntar forças e reuniu numa base de dados na internet todos os casos documentados. Os dados compilados pela equipa do projeto The Migrants Files provêm, entre outros, dos arquivos da United for Intercultural Action, uma rede de 560 organizações não-governamentais de todo o mundo. O francês Nicolas Kaiser-Bril é um dos vários jornalistas que participa no projeto.
Inicialmente, pensávamos que o nosso trabalho principal seria rever todos os dados existentes. Mas depois, quando cruzámos as várias bases de dados, verificámos que muitos casos apareciam em alguns documentos, mas noutros não. E foi assim que descobrimos que o número real de mortes era muito maior do que se esperava.
Por isso, os jornalistas começaram a analisar também notícias publicadas em jornais e noutras fontes de informação públicas. Parcialmente financiado pela organização europeia sem fins lucrativos journalismfund.eu, o projeto lançado em agosto de 2013 permite calcular com precisão o número de imigrantes que morreu quando procurava refúgio na Europa. Desde o ano 2000, morreram ou desapareceram perto de fronteiras europeias quase 24 mil imigrantes, de acordo com o balanço mais recente do consórcio. Contudo, Michele Sercone, porta-voz da Comissária para Assuntos Internos da União Europeia, Cecília Malmström, disse à DW que estes números não são novos.
Sinceramente, não vejo qualquer discrepância ou diferença em relação aos números que temos calculado. Sempre dissemos que desde o ano 2000 até hoje, e de acordo com várias fontes internacionais, cerca de 20 mil imigrantes terão morrido quando tentavam chegar à Europa.
Michele Sercone admite, por outro lado, que infelizmente estes números confirmam a necessidade de tomar medidas. Por um lado, exemplifica, é preciso abrir mais canais de imigração legal e também trabalhar em estreita colaboração com os países de origem a fim de combater as redes de tráfico de seres humanos. No entanto, o jornalista francês Nicolas Kaiser-Bril, que participa no projeto The Migrants Files, diz ter dúvidas sobre os números avançados pelo porta-voz.
Acho que o que ele disse não é verdade. Temos falado com vários funcionários na União Europeia e também a nível nacional e ficamos convencidos de que ninguém tem a menor ideia do número de imigrantes que morreu a caminho da Europa.
O número de mortos calculado pelo projeto é ainda menor que o número real, uma vez que as bases de dados registam apenas os mortos e desaparecidos documentados. O jornalista reconhece que os dados compilados não são exatos, mas considera que este é o melhor estudo disponível de momento. Madalena Sampaio, DW.
O Afeganistão foi a votos no fim de semana e, segundo os dados disponibilizados até agora, mais de 7 milhões de pessoas acorreram às urnas para escolher o sucessor do presidente Hamid Karzai, ou seja, quase 60% dos eleitores. Só isso já é um sinal positivo, dizem os partidos no poder na Alemanha. Guilherme Correia da Silva com os pormenores.
Na Alemanha, os principais partidos só diziam coisas boas sobre as eleições no Afeganistão. Para Philipp Misfelder, do partido da chanceler Angela Merkel, a CDU, o escrutínio do fim de semana foi mais um passo rumo à democracia no país. Só o facto de tantas pessoas terem mostrado interesse nestas eleições é motivo para otimismo. Porém, ainda está longe o objetivo inicial de ajudar o Afeganistão a tornar-se num modelo regional de democracia. Segundo Misfelder, também é preciso ter em conta que o presidente cessante Hamid Karzai é uma figura controversa por causa dos seus fortes laços com os aliados ocidentais. No Afeganistão, nem todos gostavam disso. Por isso, agora é importante para os governos ocidentais ouvir os próprios afegãos. Sobre o escrutínio do fim de semana, afirmou Reinhard Arnold, do Partido Social-Democrata Alemão, o SPD, que também está no poder. Falharam por completo as tentativas dos talibãs de sabotar as eleições. As pessoas quiseram votar, isso é bastante claro. A forte participação no escrutínio mostra claramente a vontade de autodeterminação dos afegãos, diz o político da oposição, Hamid Nuripur. E tendo em conta as ameaças de ataques, o facto de, mesmo assim, as pessoas quererem ir votar é impressionante. Tenho um grande respeito por tanta coragem, afirma Nuripur. Noripur, dos Verdes, recorda que o próximo presidente do Afeganistão terá dois grandes desafios pela frente. Em primeiro lugar, terá de dialogar também com aqueles que apoiam os talibãs e, em segundo lugar, terá de lutar contra a corrupção. É fundamental que se acabe com o sistema de Karzai e que agora se lute seriamente contra a corrupção, a começar pelo presidente. Já Jan van Acten, do Partido à Esquerda, estava menos impressionado com o escrutínio de sábado. É um facto que quase não há observadores estrangeiros no Afeganistão, algo que nos leva a questionar os resultados. Van Acten lembra as últimas eleições no Afeganistão, ensombradas por alegações de fraude eleitoral. Em 2009, Abdullah Abdullah, o maior opositor de Karzai, boicotou a segunda volta em resposta, segundo Van Acten. Isso é completamente ignorado pelo Ocidente. Parece que, venha quem vier, o mais importante é que o novo presidente assine o acordo militar para que lá possamos ficar. Se esse acordo não for assinado, todas as tropas da NATO que estão neste momento no Afeganistão terão de deixar o país no final do ano. Apesar da forte pressão dos Estados Unidos, Karzai recusou-se a assinar um novo acordo. Guilherme Correia da Silva, DW.
E relembro agora a pergunta do dia. Assinala-se esta semana o 20º aniversário do genocídio no Ruanda. Em abril de 1994, a etnia Hutu iniciou uma campanha de matança contra a minoria Tutsi e Hutus moderados. Em 100 dias foram mortas cerca de 800 mil pessoas. Na altura, a comunidade internacional assistiu ao horror perpetrado no país africano de forma passiva. E nós perguntamos: acha que desde então a comunidade internacional tem tido uma postura mais ativa na prevenção de atos de genocídio? Escreva-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos um SMS para o número 00491758198273.
DW Cultura.
Os vencedores das longas e curtas metragens que concorrem no Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa são conhecidos esta quarta-feira, último dia do evento. O festim, que este ano assinala a 5ª edição, vem conquistando um lugar de prestígio na agenda cultural do espaço lusófono. O certame, que acontece em Portugal no mês em que se celebram os 40 anos da Revolução do 25 de Abril, tem como tema central liberdade e democracia. Cabo Verde é o país homenageado e França o país convidado pela sua ligação cultural e afetiva com o universo lusófono. João Carlos, a partir de Lisboa, com os detalhes.
São mais de 70 filmes, entre curtas e longas metragens, além de documentários, a encher o olho do público que já ganhou afinidades com o Festim, Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. Produções como Impunidades Criminosas, do veterano realizador moçambicano Sol de Carvalho, ou O Espinho da Rosa, uma parceria entre Portugal e a Guiné-Bissau, destacam-se entre os filmes, desafiando até o vasto potencial brasileiro que tem vindo a dominar as 5 edições do Festim.
Durante toda a noite,
pelos corredores do Cinema São Jorge, anfitrião do evento, a DW descobriu o jovem angolano Eduardo Kialanda, ator principal do filme O Destinado, realizado em 2013 por Henrique Narciso. É a única produção a representar Angola. Eduardo Kialanda é também o argumentista. A sua estreia no cinema veio tentar um prémio com um argumento baseado nos 30 anos de guerra que o seu país viveu, mas dando força a uma história de amor que se sobrepõe aos traumas do conflito armado.
Como muitos sabem, que Angola viveu após a independência 30 anos de guerra. E o que é que acontece? Todos que viveram essa realidade, eu busquei um bocado da minha realidade pessoal. Tivemos aquele trauma da própria guerra, que a guerra acabou, foi o calar das armas, mas tínhamos aquele trauma. Então eu resolvi escrever algo relacionado a isso. Nós já viemos de tanta tristeza, tantos problemas, então não queria voltar a mostrar às pessoas aquilo que nós já vivemos de tão triste.
E com poucos recursos, um dos problemas que afeta a produção cinematográfica nos países africanos lusófonos, o realizador cabo-verdiano, Paulo Cabral, fez um desafio a si próprio: mostrar no dia de homenagem a Cabo Verde um pouco da realidade da Cova da Moura, bairro problemático na periferia de Lisboa, onde vive uma expressiva comunidade de imigrantes oriundos do seu país natal.
No filme eu faço essa pergunta: será que Cova da Moura é Portugal ou Cabo Verde? Bom, quem ver o filme vai tirar as suas relações, né? E, sinceramente, o que me chamou a atenção é as pessoas que vivem no bairro do Cova da Moura dizem que têm muito orgulho de ver o bairro do Cova da Moura, que o Cova da Moura para eles é tudo, mas as pessoas que estão por fora dizem, ah, não, nem sequer passa pela cabeça entrar no bairro da Cova da Moura. Então, esses dois discursos é que me chamou a atenção. Eu disse, então quero conhecer o bairro da Moura e saber porque que as pessoas de lá dizem muito orgulhosas. E, por outro lado, tem esse outro ponto que as pessoas não querem saber do bairro da Moura, nem perguntar onde fica.
O festim acaba por ser uma das poucas portas abertas aos realizadores africanos do espaço de língua portuguesa, explica Vítor Serra, diretor do festim, que realça a qualidade de alguns filmes.
Há um punhado de bons filmes, quer brasileiros, quer africanos, quer portugueses, que são de qualidade. Portanto, já não é um ou dois filmes no meio de muitos, já são muitos filmes de qualidade. É a grande diferença dos anos anteriores. Há um salto qualitativo que mostra que, a esse nível, o festim vai crescer. Quer dizer, o sonho passou já a ser realidade.
Esta quinta edição do festim também rende homenagem aos 40 anos da Revolução dos Escravos em Portugal e apresenta mostras sobre a ditadura no Brasil e o cinema brasileiro. E ainda congrega uma exposição de escultura de Dora Tracana. Uma das suas obras, aqui exibidas, tem uma intrínseca ligação à arte cinematográfica. Entre esta terça e quarta-feira, o último dia do evento, o júri decide quais os potenciais vencedores deste festival, que começou no passado dia 2 deste mês. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW em Português para a África reserva para ouvir o que tem a dizer. A Marta Barroso está aqui para ler alguns comentários. Olá, bom dia, Marta.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Lembro que a pergunta do dia se prendeu com o 20º aniversário do genocídio no Ruanda, que se assinala esta semana, em que em 100 dias, em abril de 1994, foram mortas cerca de 800 mil pessoas, sobretudo de minoria Tutsi, mas também Hutus moderados. Na altura, a comunidade internacional assistiu ao horror no país africano de forma passiva e nós quisemos agora saber se acha que, desde então, a comunidade internacional tem tido uma postura mais ativa na prevenção de atos de genocídio. Por SMS, César de Nampula, Moçambique, escreveu que, infelizmente, os genocídios em África são imprevisíveis e não existem mecanismos seguros de prevenção. No Facebook, Miguel Irmelindo Paulo, de Lixinga, em Moçambique, também diz que a comunidade internacional não tem uma postura ativa porque estes factos ainda continuam a acontecer. Sobre este tema, também quisemos saber se acredita que um novo genocídio poderá acontecer no Ruanda ou na República Democrática do Congo, país vizinho do Ruanda, onde proliferam grupos rebeldes armados, entre eles também grupos responsáveis pelo genocídio no Ruanda, como a FDLR, ou, em português, Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, uma milícia Hutu. Nas tentativas constantes de atacar o Ruanda a partir do Congo, esta milícia comete atrocidades também contra a população local. E Afonso Alexandre Salvador escreve: na vida tudo é possível, mas ninguém espera que um genocídio destes volte a acontecer, uma vez que o povo já está aborrecido com esses rumores de guerra, mas como se trata de países africanos, tal pode acontecer com a agitação dos países ocidentais, escreve Afonso Alexandre Salvador. Carla.
Obrigada, Marta, pela leitura dos comentários dos nossos ouvintes. Agradecemos também aos ouvintes pela participação, que é sempre bem-vinda, e relembro que pode sempre enviar um SMS para o número 00491758198273. Pode também enviar um e-mail para afriportug@dw.de. E despeço-me assim. Meu nome é Carla Fernandes. Fique bem, tenha um bom dia.